libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nesse processo que nós estamos estudando, que é um processo muito sério de obsessão, onde tem muitos obsessores envolvidos, onde existe uma colônia das trevas comandada por uma pessoa extremamente ligada ao mal envolvida, então nós vemos uma organização do mal muito forte, muito presente e muito insistente. Mas mesmo assim, os bons espíritos não se intimidam com isso e eles vão ajudando. E aqui nós vemos fazer o bem sem olhar a quem. Eles simplesmente, a cada passo, a cada avanço, eles vão fazendo bem. Então eles estão ajudando os obsessores, as famílias dos obsessores, para que toquem o coração de cada um. E isso faz com que os próprios obsessores, eles vão se transformando em benfeitores, em amigos do bem. Porque todo o processo obsessivo, ele não é retirado, ele não é estancado. Ele é convertido ao bem. E como é que a gente converte isso? Apenas com amizade, com amor, fazendo bem, mostrando na realidade os benefícios de fazer o bem. Então, primeiro, os mentores mostram na prática os benefícios do bem, para depois convocar, pedir a ajuda dos próprios benfeitores para o próprio bem em si. Então, agora eles estão nessa confusão toda com os obsessores e o André Luiz fala que, endereçando compassivo olhar ao hipnotizador de Margarida, o Gúbio, o instrutor, falou: "Não é bem isto, Leôncio, quanto desejamos?" E o Leôncio fala: "Sim", confirmou o pobre pai em lágrimas enternecidas. "O dinheiro não importa e agora reconheço que a Avelina é tão livre quanto eu mesmo. Mas se meu filhinho continuar na terra, tenho esperanças em minha própria regeneração. Terei nele um companheiro e um amigo ligado à minha memória, em cuja capacidade de servir poderei encontrar bendito campo de serviço espiritual. Este menino, por enquanto, é o único meio de que disponho para retomar a crença no bem de que me havia afastado." Então veja, todas as pessoas ligadas ao mal têm uma porta para o bem, têm uma janela para o bem. E os benfeitores, com um olhar de compreensão, com um olhar de amizade sincera, eles conseguem enxergar aonde está a brecha. E através daquelas brechas, eles entram e tocam o coração dos malfeitores. Veja que aqui ele está usando justamente isso, o filho dele. Então, eles vão ajudar, muito parecido com o caso que nós vimos no capítulo passado, que também ajudou a nora, ajudou o filho, ajudou a ex-esposa, ou seja, ajudando a família, mas é uma ajuda ao reequilíbrio emocional, à paz interior. Porque o obsessor, percebendo que os familiares, os queridos, estão em paz, eles começam a entender o bem que o bem faz. E aí o André Luiz continua: "Reconhecendo-lhe o doloroso esforço para falar e rogar naquela hora, Gúbio abraçou-o, ergueu-o e disse: 'Leôncio, Jesus crê na cooperação dos homens, tanto assim que nos tolera as imperfeições renitentes até que aceitemos o imperativo de nossa conversão pessoal ao supremo bem. Por que havíamos então de descrer? Confio na renovação de Felício. De hoje em diante, o teu filhinho não será mais vigiado por um perseguidor, e sim protegido por desvelado benfeitor, digno de nosso concurso fraterno.' O enfermeiro, vencido por semelhantes palavras, ajoelhou-se diante de nós e jurou: 'Em nome da justiça divina, prometo amparar esta criança como verdadeiro pai.' Em seguida, reergueu-se e tentou beijar as mãos de Gúbio, mas o nosso instrutor abstendo-se delicadamente de receber a homenagem, recomendou a Eloy e a mim conduzíssemos o paciente ao corpo físico, enquanto ele mesmo aplicaria passes de fortalecimento no doentinho. Felício abraçou-se a nós ambos e, depois de nosso auxílio por reajustar-se no aparelho carnal, acordou no leito em copiosas lágrimas. O lance, porém, não terminou aí. Forçando a situação de algum modo, Eloy inoculou-lhe intensa energia magnética à esfera ocular e o irmão, apalermado, viu-nos ambos por alguns segundos. Boquiaberto, assombrado, não sabia que dizer, mas Eloy acercou-se dele com benéfica indignação a resplandecer-lhe nos olhos, exortou francamente: se assassinares este menino, eu mesmo te punirei. O enfermo proferiu grito terrível e deixou cair no travesseiro a cabeça desfalecente, perdendo-nos de vista. Neste instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida integralmente.
Seria cumprida por quê, né, gente? Assim, né? Quando o próximo... Porque é assim, se um... Vai ser um benfeitor, mas ele está mais ou menos longe de mim, né? Tudo isso. Agora, se chega o irmão, né? De sangue, vou dizer, mesmo desencarnado, e fala um negócio, e pelo que a gente percebe aqui, o Eloy tinha, devia ser o irmão mais velho, ele tinha uma certa superioridade moral, né? Em relação a ele. Então, pelo medo, e aí observa a visão de Gubbio, Berenice, que eu achei fantástica. Ele fala assim, vai atuar no final. Porque se no começo ele fizesse logo essa ameaça, porque você quer desse aquela bronca, ia se causar um clima de animosidade e o outro poderia voltar pro corpo. Né? Acabaria o trabalho. Mas aí o Gubbio foi, trabalhou, ele foi se preparando também. Ele não perdeu o temperamento dele. Olha só, se você não fazer, eu mesmo vou punir você, né? Mas já foi no final. Quer dizer, a criatura foi trabalhada pelo raciocínio, envolvida por vibrações melhores.
Isso.
Não houve bate-boca.
Isso, não pela intimidação.
Intimidação.
É isso que nós precisamos entender com referência aos nossos bandidos, isso, aos nossos malfeitores encarnados. É importante, sim, a reclusão, muito importante, porque a pessoa que deixa a sociedade em pânico, a pessoa que traz insegurança para a sociedade, essa pessoa tem que estar em reclusão, ela tem que ser tirada da sociedade e colocada à margem, daí os marginais. Mas que ao ser colocado à margem, nos presídios, que tenham condições de fazer isso, dessa reflexão. E, infelizmente, no nosso sistema carcerário, isso não acontece. Então, não adianta, como os espíritos falam, não adianta ter pena de morte, porque não é a pena de morte em si que vai resolver os problemas. Porque, veja, pena de morte já tivemos no passado.
Exatamente.
E não solucionou nada.
Não.
Tem um filme, inclusive, que até mostra sobre a questão da pena de morte na Inglaterra. Se chama O Lavador de Almas. É um filme muito interessante, que é sobre um carrasco da Inglaterra, uma pessoa que ninguém sabia que ele era a pessoa que executava, né, o executor das penas de morte através do enforcamento. Então ele tinha esse trabalho e ele era... ninguém sabia sobre isso. Ele se tornou uma pessoa conhecida porque na época da Segunda Guerra Mundial, que os nazistas foram condenados à pena de morte, então a Inglaterra cedeu esse carrasco para fazer executar todo enforcamento, né? Então ele se tornou uma pessoa pública naquele momento. E depois ele escreveu um livro, e depois esse livro se transformou num livro, num filme que se chama O Lavador de Almas. E ele fala uma frase muito interessante. Ele diz que o que ele percebeu ao longo, e ele tinha notado cada pessoa que ele enforcou, né? E era interessante que ele, quando a pessoa morria, ele mesmo é que limpava a pessoa e que vestia aquela pessoa para o sepultamento. E ele não deixava ninguém fazer isso. E mesmo aqueles bandidos mais ferozes, que depois de enforcado, as pessoas ainda queriam maltratar o corpo, ele sempre cuidava muito bem do corpo, porque ele dizia, olha, não era o enforcamento que vocês queriam, isso já aconteceu. Então agora ele pertence a Deus, não pertence mais aos homens. Então ele tinha esse cuidado de cuidar do corpo por conta disso, né? Então é interessante que ele lança uma questão. Ele fala que ele nunca viu ninguém não fazer o mal por conta da pena de morte. Que a pena de morte, ela não deixou do crime acontecer, não deixou do mal acontecer. E a última pessoa que ele realmente enforcou foi uma mulher que matou seu amante. E aquilo ali mexeu profundamente com ele, aquela questão, né? Como ele estava matando aquelas pessoas. Enfim, é um filme assim de reflexão. Por quê? Porque o Gúbio, ele trata os malfeitores pela compreensão, semeando bem.
Exato.
E esse filme, O Lavador de Almas, que é a nossa visão da Terra, trata os malfeitores exatamente pela mesma situação, pelo mesmo fato, exatamente, o qual eles estão sendo punidos. Então, que... onde é que a gente consegue enxergar aí a educação propriamente dita? Isso. Aí, trazendo para a nossa casa, aí a educação pela violência, a educação pelos transtornos. A gente não consegue educar ninguém dessa forma. Ou a gente vai pelo amor, ou a gente não vai a lugar nenhum. Mas sempre sabendo que essa educação pelo amor não é uma educação de conivência. Porque muitos pais querem ser bonzinhos com os seus filhos e criam verdadeiros monstros. Não é isto. É ser o seu sim, sim, não, não. Eu tenho um amigo meu que ele tem 3 filhos. E ele viajava bastante e tal, e ele era muito severo com os filhos na educação, porque ele ficava muito tempo fora, ele tinha um trabalho que realmente ele viajava bastante. Então, teve um dia que ele chegou em casa e o filho dele estava com um boné. E ele perguntou, que boné é esse? Ah, é do meu amigo. Ele falou, olha, eu não quero você com nada de amigo aqui dentro. Aí, outra situação, ele estava com tênis. Que tênis é esse? É do meu amigo. É do seu amigo? Aí ele resolveu ir vasculhar o guarda-roupa do filho. E ele começou a identificar várias peças, ele e a mulher, que não tinham sido compradas. Então, era sempre de um amigo. Então, ele separou tudo e falou assim, vamos devolver a seus amigos. O filho dele ficou verde, branco, amarelo. Ou seja... tudo isso ele tinha pego. Exato. Dos amigos, né? Ou na casa, ou de uma forma descontraída e tal. Então, ele devolver tudo, passou maior vergonha. E a partir dali, ele ficou em cima do menino, até ele perceber que aquela fase passou. Foi muito duro para ele expor
com
o filho
certeza.
Dele
a
dessa
dor,
forma.
A assim, dele foi até maior do que a do menino, né?
Isso.
Mas tinha que fazer, era necessário fazer.
Exatamente. Então, ele falou que foi uma dor muito grande expor o filho dele a devolver coisas, né? Uma situação assim muito dolorosa. Mas ele falou que ele fez isso assim, com o coração na mão. E hoje a gente vê o benefício disso. E aí foi interessante que o irmão dele, né, desse meu amigo, tem um filho e é um filho que também andou pelos caminhos tortos, mas que a família não fez nada, absolutamente nada, sempre botava panos quentes e tal. E um belo dia de madrugada, a tia dele ligou para ele dizendo que o filho dela, ou seja, o sobrinho dele, tinha sido preso.
Ai, Jesus.
Porque trabalhava com turismo. E a Polícia Federal foi na casa, entrou na casa e pegou uma agenda lá. Enfim, para a Polícia Federal entrar numa casa,
é
porque o negócio já estava há bastante tempo sendo especulado, investigado e tudo mais. E pedindo ajuda, né, a essa pessoa. Ele falou, olha, eu não vou ajudar. Tá, eu tenho 3 filhos que eu criei, dizendo para todos eles que se entrarem no caminho do erro, se forem presos, não contem comigo. Então, o meu sobrinho, ele sabe como eu sou, eu não vou ajudá-lo. Ele agora vai cumprir a pena, ele sabia, ninguém, hoje em dia todos sabem as consequências que é estar envolvido em drogas. Então, quando ele sair da prisão, se ele quiser a minha ajuda dentro dos meus moldes, eu ajudarei. Mas agora só me resta apenas orar por ele. E a família toda ficou contra ele, porque ele tem posses. E todo mundo queria que ele pagasse um advogado. Ele falou, não, meu dinheiro não vai servir para isso. Meu dinheiro vai servir para a instrução. Para isto, não. E realmente, aí o rapaz ficou preso alguns anos, ficou 4 anos preso. E, enfim, saiu. Quando saiu, ele foi perguntar se queria a ajuda dele e tal, mas a família, muito ressentida, orgulhosa, não quis a ajuda. Então, isso é para a gente entender que, muitas vezes, dói a educação, né? Você expor, mas você pode evitar, né? Isso, você pode evitar um mal muito grande com relação a isso,
né?
O
Sam Tibre tem aquele livro excelente, que é Quem Ama Educa, né? É você saber educar, é você dizer não na hora certa, né?
Isso. E aí, entrando agora no capítulo 15, finalmente o socorro. O André Luiz começa assim: entusiasmado com a atuação do nosso instrutor, Saldanha entregou-se a gestos de humildade quase ingênua, e tanto ele quanto Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco nos preparativos em benefício da solução que buscávamos. Então, veja, num dia obsessor, no outro dia benfeitor. Para a gente ver como a mudança, ela pode ser muito rápida. Então, quando a gente fala assim, ah, é difícil mudar, só na próxima reencarnação que eu vou, porque a natureza não dá saltos, quem sou eu para isso? Vamos ler esses casos.
É o ponto de vista, né? É o ponto de vista em relação à vida, né? Em relação a nós mesmos, é que vai mudar.
Exatamente. Eles agora já são outras pessoas. Eles não estão falando, ah, então daqui umas 3 reencarnações, quem sabe eu consigo. Não. Eles agora, eles realizaram na mente dele esse processo. E agora eles vão atuar. Ambos solicitaram continuidade do mesmo quadro ambiente para não acordarmos contra nós, desavisadamente, a fúria das entidades ignorantes que se mantinham em posição contrária à nossa. Poderiam organizar-se em legião ameaçadora e estragar-nos os melhores projetos. Conheciam processos de auxílio, iguais àquele em que funcionávamos, e permaneciam informados quanto ao potencial da zona inimiga, do centro da qual poderiam surgir, de imediato, centenas de adversários, em massa, contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um certo de semelhante jaez.
E aí a gente observa que é assim, né, gente? O mal fica na espreita. Então, observa só. Havia sido feito um bem. 2 já tinham mudado o teor vibratório. É claro que isso aí ia repercutir lá no coração de Gregório e geraria uma reação. Eles sabiam disso, isso aí a gente tem que saber também. Porque quando a gente fala assim, ah, mas eu, sabe, eu não vou me dedicar ao trabalho do bem, não, porque aí vem a treva em cima. A gente às vezes ouve por muito pouco, né? Ó, você cuidado, você esse negócio, né? Aí sua casa e as pessoas entram nessa reunião, cuidado que a treva vem em cima. Observa só, a minha fala é essa. Se eu não fizer, vem também. Porque se eu não fizer, vem pelas minhas tendências. Então, e pelas minhas tendências, eu vou estar alicerçado em quem? Só em mim mesmo, né? Quando a gente está no trabalho de Jesus, a gente tem o quê? O alicerce de Jesus. Então, de qualquer jeito, a gente, enquanto criatura imperfeita, que não tem o moral alicerçado em todo bem, a gente está suscetível. Mas uma coisa é você estar suscetível em função de você mesmo. A outra coisa é quando você está escorado na tarefa de Jesus, né?
É isso mesmo. Eu já escutei muitas pessoas falarem sobre isso. Ah, depois que eu comecei a vir para o centro, depois que eu comecei a fazer o bem, as coisas pioraram. Sim, é como a homeopatia, né?
Exato.
Muitas vezes você está com um problema, você vai tomar um remédio que agrava para poder expurgar.
Curar, né?
Exatamente. Exato. E ele continua: ouvindo-lhes os pareceres, atentei para a situação de Gaspar, sem dissimular minha justificada estranheza. O hipnotizador, de presença desagradabilíssima pelos fluidos menos simpáticos que emitia, continuava ausente de nossas conversações. O próprio olhar, quase vítreo, incapaz de fixar-nos, dava ideia de paralisia da alma, de petrificação do pensamento. Veja que uns tinham condições de receber a semeadura do bem, outros ainda não. Aí a gente entende a parábola de Jesus do semeador, isso, dos solos, né, que um solo que é a semente boa, nasce, brota, mas depois tem os espinhos, que os espinhos abafam. Tem o terreno que não consegue.
Chega.
Isso. Então, qual terreno nós somos? Será que hoje os nossos benfeitores querendo plantar essa semente em nós, será que hoje nós estaríamos habilitados a ser coajudantes dos benfeitores na nossa família, no nosso grupo de amigos, no centro que a gente trabalha, no nosso trabalho profissional? Será que hoje esses benfeitores querendo ajudar a um grupo de pessoas, será que eles nos convocariam?
Exato.
Será que na nossa família, um mentor de alguém querendo realmente ajudar, será que eles iriam na nossa casa em desdobramento e falar assim, vamos lá, vamos participar da minha equipe? Será que os nossos benfeitores semeando o bem, será que esse bem de tolerância, de paciência, de compreensão mesmo, de agregar pessoas, será que isto, essa semente, ela seria, assim, ela nasceria em nós? Será que ela cresceria no nosso ser? Qual o terreno nosso? O que poderia brotar de virtude hoje nas nossas mentes, nos nossos sentimentos? Será que os mentores podem contar conosco, né, para uma empreitada do bem como essa que ele está fazendo? Será que nós temos essa capacidade realmente de agir? E de hoje mesmo nós fazermos uma mudança de um olhar, e de um olhar de repulsão, de julgamento, para um olhar de compreensão, mesmo não concordando, porque compreender,
exato,
não é ser conivente. Compreender é também não concordar, porque o Gúbio não concorda com nada disso.
Absolutamente.
Mas ele, o que ele está fazendo? Qual é o papel do Gúbio com relação ao obsessor? Ele enxerga o potencial do obsessor. Então, o obsessor, no caso, ele tem o potencial de quê? Ele tem o potencial da firmeza. Ele não corre do serviço. Ele está firme ali. Ele tem um pensamento altamente produtivo. Então, o que o Gúbio faz? Aproveita esse pensamento, essa tendência dele, e semeia a ideia ali, né? Então, será que nós hoje estaríamos aptos para fazermos parte de uma equipe de socorro, tanto socorro aos nossos familiares, aos nossos amigos? Os nossos mentores poderiam hoje contar conosco? Então fica aí uma reflexão para a gente sobre essas questões, porque quando ele está falando aqui o tempo inteiro de tantas pessoas, tantos obsessores que estão lá, mas alguns conseguem realmente compreender essa importância, conseguem entrar na faixa de amizade do próprio Gúbio.
Exato.
E receber essas sementes, né? Então veja que eles, mesmo compenetrados no mal, assim, completamente comprometidos com o mal, mesmo eles agora
não são impermeáveis, não são insensíveis.
Isso.
À ação da amizade, da fraternidade, né?
Isso.
Da boa vontade.
Isso. Então esse discurso de que comigo não, eu não sou boba, comigo é diferente. Que tal a gente começar um outro discurso e falar, olha, contem comigo, eu sou cabeça dura, mas conta
Vamos
comigo,
esforçar.
Me ajuda.
Exato.
Me ajuda, que estamos aí. Estamos aí.
Exato.
Muita paz.
Muita paz, amigo.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.